Partilhar experiências, ensinamentos e reforçar a confiança dos empresários. Foi este o principal objetivo da primeira conferência que o ISQ organizou. Um encontro também destinado a dar visibilidade às marcas portuguesas. E quais são os desafios das marcas hoje em dia? Onde é que elas se diferenciam? Carlos Coelho, especialista em marcas e presidente da EVT Brand Corporation, lembra que já não basta qualidade e preço. O consumidor está a mudar e quer emoções.
A cabeça desse consumidor está na estética, na relação emocional que tem com esta marca, certo? Não está nas características funcionais, simplesmente. Ele não pode chegar a casa e dizer que deu 2.500 euros por um computador porque custou muito do toque da tecla. Mas, na verdade, é por essa razão que nós nos relacionamos com as coisas. Acho que é uma pena que a sociedade não assuma isso de uma forma mais aberta e mais descontraída, porque na realidade é assim que fazemos. Depois, as relações emocionais são o terceiro aspecto de uma marca. É, nós relacionamos com as coisas da mesma forma que nos relacionamos com as pessoas. Ponto.
Para que uma marca consiga ter sucesso, também é preciso ter atenção ao lado social e à responsabilidade ambiental. Até porque, avisa Carlos Coelho, metade da informação que se produz na internet sobre uma marca não é da responsabilidade da empresa.
Fazer uma marca é controlar metade e seduzir a outra metade. É conseguir que, do lado de quem esteja a ver, consiga completar o puzzle.
Tal como o mundo, as marcas estão a mudar e as que não mudaram têm que o fazer rapidamente para terem sucesso, defende o especialista em marcas. Por isso é importante inovar. Sandro Mendonça, economista em representação da Cotec, esclarece quais as forças que permitem a inovação.
Os poderes de inovar, para inovar são dois: hard power e soft power. Vai ser este o argumento. É a combinação de duas grandes forças. Hard power é sobretudo tecnologia e capacidade de comprimir custos. Soft power tem a ver com coordenação interna, com colaboradores, imaginemos, com empresas que estão na cadeia de valor, mas comunicação também. Comunicação com policy makers, com rivais, com o mercado. Inovação é isto, é combinar hard power, skills técnicos, com skills sociais, soft power.
E como é que se inova?
Há quatro grandes tipos de inovações, segundo a OCDE, por exemplo. E são quatro tipos de inovações, podemos dizer que é inovação de produto, nas características técnicas do produto, há inovação de processo, que é a maneira como se liga inputs a outputs, como se fabrica, método de produção, e há dois tipos de inovação que são mais soft, que é inovações de governança, como é que a empresa se estrutura, como é que se coordena internamente, e inovações comerciais ou inovações de marketing. E eu creio que isto vai muito longe para nos ser útil na maneira como uma empresa pode conceber inovação. É, no fundo, competência técnica com competência social.
A inovação pode, portanto, ser aplicada a qualquer atividade, até nos setores mais tradicionais. Um fator determinante para a inovação é a educação, ideia defendida por Nuno Crato, administrador do Tagus Park.
Se nós insistirmos que a escola deve ensinar competências sem ensinar conteúdos, nós estamos a insistir para que a escola não funcione bem. A escola, para funcionar bem, tem que ensinar conteúdos. Tem que ensinar, deixa-me dizer outra vez, matemática, física, eletrotécnica, português, inglês, tudo isso. A escola pode lateralmente ensinar a conduzir reuniões, lateralmente ensinar a fazer apresentações. Mas nós formaremos fala barato, inúteis, se formarmos pessoas que sabem conduzir reuniões, que sabem falar em público, que sabem fazer apresentações, mas que não sabem de que é que estão a falar.
A ligação às universidades é, por isso, importante. É o que tem feito a Brisa, explica o administrador Salles Gomes.
Temos já três politécnicos e universidades, nomeadamente o ISEL, na Universidade de Coimbra, no ISR, e em Aveiro, no IT. Temos já laboratórios de notas que nós financiamos, portanto, temos um valor anual onde temos já os nossos grupos de investigação a trabalhar. Portanto, temos cerca de 60 investigadores, neste momento, a trabalhar em projetos Brisa. Depois temos uma relação com os nossos parceiros, empresas que estão no mercado a trabalhar connosco, portanto, têm vindo a juntar-se e, portanto, no fundo, jogam as nossas regras, um bocadinho na lógica da indústria automóvel. Portanto, a nossa ideia aqui é desenvolver os nossos parceiros e, portanto, tê-los vivos e irem aprendendo connosco para também, no fundo, participarem do nosso processo de inovação, porque vão conhecendo cada vez melhor as nossas necessidades, e portanto eles próprios são uma fonte de ideias e de inovações para o nosso sistema. Nesta lógica da relação com as universidades e com as empresas que estão no mercado, temos vindo a incentivar o empreendedorismo e, portanto, no fundo, nós aqui, o que eu tenho a tentar aqui mostrar é o que nós chamamos o nosso ecossistema de inovação e, portanto, estamos a fomentar já o aparecimento de algumas startups.
Um exemplo prático de inovação é o que a Vieira de Castro está a fazer. A empresa de Famalicão vai lançar uma bolacha Maria sem açúcar. É o resultado de um longo projeto de investigação, diz João Paulo Oliveira, diretor de marketing da empresa.
Estamos a falar de um produto cujo desenvolvimento demorou cerca de 6 a 7 meses, porque de facto o objetivo era encontrar uma formulação que nos permitisse comunicar o benefício sem açúcar, ou seja, não nos limitávamos a comunicar sem açúcares adicionados, não, nós queríamos dizer que o produto não tem açúcar, mas ao mesmo tempo que mantivéssemos o sabor tradicional da bolacha Maria que as pessoas estão habituadas a consumir. E isso de facto foi conseguido, porque o produto é igualmente saboroso, é igualmente doce e tem o benefício de não conter açúcar.
A conferência do ISQ também apresentou alguns exemplos de inovação no turismo, o programa O Algarve e o caso do Grupo Pestana. Luís Araújo, administrador da maior cadeia portuguesa de hotéis, explica os cuidados e a minúcia que o grupo tem quando escolhe um destino para construir um hotel.
Nós estudamos exaustivamente o que leva a que tenhamos alguma animação na nossa vida, porque passamos a vida de um lado para o outro a analisar questões como o consumo médio das pessoas na cidade onde nos vamos instalar, até o preço da energia nos últimos 10 anos. Portanto, tudo isso é analisado e tudo isso é estudado, não apenas as questões comerciais de implantação, mas as questões de projeto em si. Portanto, essa prudência é imprescindível. E um quarto ponto, que é a transparência.
Para explorar os mercados internacionais, é necessário planificar e sistematizar. O aviso é de António Pedroso, diretor de marketing da New Vision, uma empresa que vende para todo o mundo sistemas de gestão de filas de espera, sistemas de contagem de pessoas e quiosques multimédia.
Começamos pelos pedidos pontuais, descobertas casuais de potencial de mercado, como indo às feiras, ouvindo clientes que conheciam clientes, etc, etc. Isto o que é que nos deu? Deu uma exportação project-oriented, ou seja, nós exportávamos para um determinado projeto. Descobrimos um projeto na Bélgica, íamos lá vender à Bélgica. Descobrimos um projeto em Angola, íamos vender à Angola. Isto o que é que nos dá? Fraca fidelização de parceiros, ausência de vendas de repetição, mas uma alta rentabilidade unitária, porque só lá vamos se o projeto for muito grande. Pronto, e durante muito tempo, esta foi uma estratégia muito válida para a New Vision, até que chegou um ponto em que já não dá, em que por aqui já não conseguimos crescer. E então tivemos que entrar na internacionalização sistematizada. Escolha preliminar de mercados, estimar o potencial de vendas, testar o mercado selecionado, decidir depois dos resultados. E isso o que é que se consegue? Com isto, o que é que a New Vision conseguiu? Uns resultados mais consistentes, temos um nível elevado de fidelização, porque os parceiros acreditam realmente que a New Vision está nesses mercados a sério e está a investir com eles nos mercados. Temos uma faturação constante, já não estamos sujeitos a projetos individuais e temos realmente, agora podemos dizer, uma sólida presença internacional.
Mais do que uma frase feita, a atenção da empresa para com o cliente deve ser uma atitude. Um dos exemplos de sucesso é o da garrafa de gás Pluma, que a Galp desenvolveu baseada na vontade dos clientes. Ricardo Fagundes, responsável de negócios da empresa, diz que a garrafa foi construída depois de vários estudos com clientes terem indicado que eles queriam um produto mais leve, mais higiênico e mais bonito do que as antigas botijas de aço.
É um caso interessante porque é um caso de inovação à escala internacional 100% português, onde participou um cluster de empresas totalmente portuguesas, portanto é um exemplo. Não seria necessário este exemplo, porque há muitos outros, mas é mais um exemplo que mostra que os portugueses são capazes de fazer o que de melhor há a nível internacional. E, por último, uma ideia que me é particularmente cara, acho que teve aqui um mérito que foi, criou valor económico porque criou valor para o cliente. Criou valor económico para a Galp Energia porque teve na sua raiz as expectativas dos nossos clientes, nasce centrada no cliente e foi assim que conseguiu criar valor económico.
Entre os vários conselhos e sugestões que a conferência do ISQ proporcionou, está uma ideia que fez António Quina gastar algum dinheiro, mas que se revelou importante. O administrador David Ebella conta que, quando estava a lançar a empresa de venda de experiências, pediu à administradora de uma empresa concorrente inglesa para que lhe explicasse o que levou a empresa britânica à falência.
Então, uma coisa, a senhora começou a dizer, e se os negócios temos feitos juntos, para aí, que eu não quero fazer negócio nenhum contigo. Ah, então o que é que tu queres? Olha, eu só quero perceber onde é que tu erraste. E ela fez-me lá, e eu paguei um bom dinheiro por isso, na altura era um balúrdio, por um paper que hoje em dia tem com os meus principais erros. E aquilo deve ter sido a primeira vez que alguém lhe pediu para ela escrever quais tinham os erros dela. Que eu, como empreendedor, precisava perceber porque é que aquela senhora tinha errado.
Estratégias de negócio e ideias de gestão partilhadas durante um dia numa conferência organizada pelo ISQ. Para além de formar técnicos e de realizar testes e inspeções a várias entidades do país, o Instituto de Soldadura e Qualidade é também o responsável pelos estudos sobre os materiais que vão servir de revestimento ao primeiro vai-vem europeu, que será lançado em 2012. Até lá, o Instituto quer organizar mais conferências para mostrar ao país e ao mundo o que Portugal é capaz de fazer.